Salve, salve, fã de esportes! Estamos de volta com mais uma edição do Rolou o Melão. Fiquei 2 semaninhas ausente, felizmente estou de volta para comandar o Melão número 133, a edição 133 do podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu sou Gustavo Zupac e hoje não contamos com Mário Marra. Gravamos esta edição na quarta-feira, dia 13 de março, e Mário Marra está agora, a caminho de Bragança Paulista, onde ele comentará o jogo entre o Red Bull Bragantino e o Botafogo, valendo vaga para o vencedor na Conmebol Libertadores, para o perdedor na Conmebol Sul-Americana. Quando você escutar esse podcast, você já saberá quem vai jogar a Libertadores, quem vai jogar a Sul-Americana. Mas por isso que o nosso solerte Mário Marra, que completou aniversário esta semana, 54 anos, que saúde do Mário Marra, por isso ele não está presente. Mas o Eugênio Leal está. Eugênio, qual é o seu chocolate predileto, Eugênio?
Ah, tudo bem, Zupac?
Tudo
Que bom
bem.
tê-lo de volta com a gente aqui.
Muito obrigado.
É, que bom tê-lo forte, feliz, alegre para cima. E vamos juntos. É, um abraço também para o nosso queridíssimo Mário Marra. É, falei no ar segunda-feira, no 360, que o Mário Marra é uma das melhores, se não a melhor pessoa do mundo. Então ele merece todo o carinho, todos os abraços, todos os beijos, todas as demonstrações de afeto, porque ele é sensacional. É, e não é porque ele não está aqui, se ele tivesse, eu falaria a mesma coisa. Mesmo sabendo que ele ficaria enrubescido. É, meu chocolate
Eu não
favorito.
ganho abraço, não? Não.
Boa tarde, Elton Serra. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Sempre uma alegria estar com um amigo. É que o aniversário do Mário Marra é algo tão importante que acabei me empolgando.
Com razão.
E o Elton Serra fez um brilhante trabalho no, na sua ausência. Fica aqui também o meu registro de um abraço, dos parabéns a ele, embora não tivesse feito enigmas como esse maravilhoso que você acaba de lançar. Porque eu sou um apaixonado por chocolate. Lamentavelmente, hoje eu não posso comer chocolate. É, tenho reações muito fortes. É. Todo cheio de espinha, basta comer um pouquinho de chocolate,
Não pode
mas
comer
tome.
assim, nem um pedacinho.
Ah, imediatamente, assim, se eu como um chocolate de manhã, à noite eu tô cheio de espinha.
Puxa vida,
É,
que pena.
e é chato. Não é legal, não é agradável, porque às vezes a espinha aparece no
Bom,
nariz,
então,
aparece na cabeça, dá
me
dor de
desculpa pelo
cabeça.
gatilho, que eu não sabia.
Mas eu gosto de muitos chocolates. É, sei que ele faz o comercial, já tá fazendo. Tem uma barrinha que eu gosto muito desde criança, que é o Choquito. É um especial, assim, porque não
Boa
é
escolha.
só o chocolate, ele tem leite condensado caramelizado com flocos crocantes e chocolate. Mas vários outros eu gosto muito, mas assim,
Muito
um de
bom, Eugênio.
primeira, assim, não é o chocolate puro, né? Tem muitas outras coisas juntos. Eu lembro que eu adorava, eu comia um por dia na Copa do Mundo de 86, que não tinha no Brasil. Eu acho que até hoje não tem no Brasil. Mas tinha na Europa, que era o Mars. Aquilo é uma maravilha. Oh, coisa boa. Mas
É.
hoje em dia já não dá
Eu
mais.
gostei. E a gente vai fazer um monte de propaganda gratuita aqui, porque o chocolate é bom, né? Não tô nem aí. Né? E se alguma marca quiser patrocinar a gente, pode depois só mandar mensagem pro Elton Serra que ele vai fazer tudo certinho. E eu gostei da lembrança do Choquito, porque a gente vive uma era da gourmetização de tudo, e Choquito é um chocolate brasileiro raiz, gostoso
Raiz.
demais. Elton Serra, qual é o seu chocolate predileto, meu amigo? Um abraço.
Bom, primeiro um abraço para o nosso fã de esportes, está ouvindo a gente. Eugênio Leal, um grande abraço para você, viu, meu amigo? Um abração para
Obrigado,
você. Um abraço,
Léo.
feliz aniversário para o Mário Marra. Também me sinto uma pessoa especial porque você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então eu me sinto especial por conviver com pessoas como vocês, né? E, obviamente, o nosso grande Mário Marra. E um abraço especial para o Gustavo Zupac. Estava com saudades, Zupac. A gente tem,
Muito obrigado.
principalmente, né, do ano passado para cá, uma relação muito mais próxima e, pô, sinto orgulho muito grande de ter você próximo, porque você é um cara muito especial e fiquei muito feliz que tudo deu certo e que você está de volta com a gente, porque
A honra é toda
você
minha. Muito obrigado.
merece toda a saúde do mundo, inclusive para satisfazer os desejos adictos do Eugênio Leal, dos Enigmas. Meu, eu até tô. Eu hoje como chocolate 70% cacau, né? Menos açúcar e tal. Aqui próximo, né? Em Ilhéus, você tem um vasto, vast, vastas fazendas de cacau, né? Virou novela agora, voltou
Isso
a
eu ia
ser
falar, tá no
tema,
ar,
né? De
inclusive, é.
novela. Eu tô com um na mão aqui, inclusive, Ele, a propaganda, ainda bem que é só áudio aqui, né? Mas é um com cereja. Minha mulher me deu de presente. Eu não como muito chocolate, mas eu gosto de chocolate com pouco açúcar. Mas remetendo também à questão da infância que falou e adolescência, né? Como falou Eugênio, eu gostava daquele chocolate que vinha aqueles cartões de animais, você lembra? Vinha o leão, vinha. Você.
Chocolate surpresa.
Chocolate surpresa, você conhecia a fauna. Principalmente a fauna brasileira, né? Através daqueles cartões que tinha ali o nome científico, enfim, a origem do animal. Era uma coisa bem legal, assim. Então, me lembra muito esse chocolate, que, inclusive, né, pela minha cor de pele, já foi o meu apelido, inclusive. Eu sempre gostei.
E o chocolate surpresa que o Elton falou, na casa da minha avó Berta, falecida, mãe do meu pai, sempre tinha. Até quando os netos chegavam lá, sempre tinha. A gente pegava ali o cartãozinho, vinha lá o Lobo Guará, o Pastor Alemão. Lembro que o
Já não
Pastor
era mais
Alemão.
surpresa, né?
Não, era muito previsível. Na linha dos chocolates raízes, o meu chocolate predileto é o Prestígio. Eu adoro chocolate com coco. Chocolate Prestígio, para mim, eu não tenho limites. Comeria uma caixa até eu ficar igual o Eugênio fica quando come um pedacinho de chocolate. Mas a gente poderia falar também do Talento. Talento é outro chocolate bastante gostoso, né? Com recheio. Então, a gente fala de prestígio, a gente fala de talento, a gente fala de surpresa. E eu me lembro da seleção brasileira, porque o prestígio da seleção brasileira tá em xeque, né? O
O gancho,
talento
olha,
da.
pegou, Elton Serra, o gancho, olha o gancho,
O
entendeu?
talento da
Ah,
geração dos
ó, ó.
jogadores brasileiros tá sempre em pauta.
É
E o
por
Dorival
isso que eu
Júnior?
não faço enigma, Eugênio Leal. É por isso, eu não tenho esse talento. Esse
Talento!
talento eu não tenho.
E a surpresa, o Dorival Júnior nos ofereceu várias na última convocação, em pedaços, igual chocolate, em pedaços, né? Na primeira convocação, na principal, e depois no remendo que ele teve que fazer com os cortes dos jogadores machucados. Vamos falar sobre a seleção brasileira, porque hoje é dia 13, gravamos essa edição. Hoje é dia 13 e a edição é 133. Isso é cabalístico, vale jogar na loteria. Na semana que vem a gente vai falar sobre o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, aliás, com grande cobertura dos canais ESPN e do Star Plus na próxima segunda-feira, dia 18. E aí depois já vai ter passado na nossa edição subsequente, já vão ter passado os dois jogos do Brasil, dia 23 de março, um sábado. Né? O Brasil faz o um amistoso, o Dorival estreia contra a Inglaterra e o Wembley, depois tem um amistoso contra a Espanha, né, no Santiago Bernabéu. E é uma seleção brasileira diferente. Se a gente pegar os 26 convocados pelo Dorival e a lista final, né, para quem perdeu os cortes, a lista final tem goleiros Bento do Furacão, Del Jardim do Vasco, Rafael do São Paulo, laterais Danilo Juventus, Ian Couto Girona, Ayrton Lucas Flamengo, Wendel do Porto, zagueiros Beraldo do Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães do Arsenal, Fabrício Bruno Flamengo, Murilo Palmeiras. André do Fluminense, Andreas Pereira do Fulham, Casemiro do United, João Gomes do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, Paquetá do West Ham, Pablo Maia do São Paulo, e os atacantes Endrick do Palmeiras, Rodrigo do Real Madrid, Galeno do Porto, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Savinho do Girona, Vinícius Júnior do Real Madrid. Dos 26 convocados, a gente ainda tem uma maioria jogando fora do Brasil, mas a gente separar por ligas, nove jogadores atuam no futebol brasileiro. Isso é o primeiro país. Da Premier League tem oito. A gente não está acostumado a ver uma lista de seleção brasileira com mais jogadores que atuam aqui do que jogadores que atuam na Premier League. Como você encarou essa lista mais nacional, com mais surpresa, como se fosse o chocolate da sua infância, Elton Serra?
O mais curioso é que é uma lista de convocados para enfrentar a Inglaterra, um dos adversários. E temos mais jogadores atuando no Brasil do que na Inglaterra. Né? E obviamente que a seleção inglesa é praticamente toda formada, né, por jogadores que atuam na Premier League. Um ou outro que acaba atuando fora, o maior deles, inclusive, destaque do Real Madrid, que é o Bellingham. Mas eu acho que é uma tentativa boa. Muita gente tem criticado porque, coincidentemente, enfim, o Brasil conseguiu uma janela para enfrentar duas seleções top, da Europa, né? Top mundial, e vai fazer uma convocação como essa, muda o técnico no meio do caminho. O Ancelotti, né, antes dessa, entre o último jogo do Brasil e esse próximo, né? anunciou que vai permanecer no Real Madrid, e aí o Diniz acabou sendo demitido, saiu antes do tempo, e o Dorival assume. Eu acho que é importante essas novidades. Na lista original, né, Zupac, acho que foram cinco jogadores que nunca haviam sido convocados, né? O Rafael, o Murilo, né? O Murilo do Palmeiras, o Pablo
Pablo
Maia,
Maia.
o Savinho, que foi pela primeira vez, e o Beraldo, né, que até outro dia estava jogando aqui no futebol brasileiro. São apenas cinco novidades. Por mais que a gente fale, né, de uma seleção bem diferente, são cinco convocados. E agora o Léo Jardim, agora também o Galeno, né, que são
E o
jogadores,
Fabrício Bruno.
e o Fabrício Bruno, três jogadores que são novidades. Mas assim, Galeno joga na Europa um bom tempo, né? O Léo
A vida
Jardim, a
inteira.
gente não sabe se será o titular, nem se será o segundo goleiro. Enfim, acho que é a grande dúvida desse início de trabalho. Então a gente está falando de caras experientes. Eu gosto, eu acho que é importante testar contra essas equipes. Eu estou muito curioso para entender como o Dorival Júnior vai tratar esse time, principalmente do sistema defensivo, que acho que do meio para frente a gente tem muitas opções, e eu acho que ele não vai ter muita dificuldade para montar. A volta do Lucas Paquetá foi importante, o Douglas Luiz sendo convocado, eu acho que também é importante. O João Gomes, que é um cara que a gente já via como potencial para ser esse cara de segundo homem do meio-campo. O Andrés Pereira, né, que renasceu de novo aí no futebol jogando no Fulham. Eu acho uma convocação bem interessante, pensando no presente, pensando no futuro, né? Você tendo o Endrick sendo convocado, o próprio Savinho, que faz uma boa temporada, você tendo a oportunidade de consolidar mais Rodrigo e Vini Júnior, né? Sem o Neymar, os caras que vão ser mais utilizados. Mas a minha curiosidade é o sistema defensivo, né? Ele convocou o Danilo, que muitas vezes tem atuado como um zagueiro pela esquerda, né? Como lateral direito, sendo que ele já tinha colocado o Beraldo, o Gabriel Magalhães, que faz uma boa temporada, e o Murilo, o Marquinhos acabou sendo cortado. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência, porque a culpa é mais da CBF do que do Dorival. A CBF perdeu um tempo precioso de preparação para esse ciclo de Copa do Mundo, e agora o Dorival vai ter que acelerar, né? E eu acho que ele está fazendo certo, tá? Observa bem o mercado do futebol brasileiro e observa, obviamente, aqueles que têm potencial, né, de terem uma carreira um pouco mais perene na seleção brasileira, que já atuam na Europa.
O Eugênio, eu gosto muito de. Eu fico muito atento ao que os nossos companheiros, vocês, todo mundo, vão soltando de mensagens. Tem sempre bons insights, seja no, nos nossos programas ou nas redes sociais. E o nosso grande Léo Bertozzi colocou no Twitter algo que é um pensamento que é muito condizente, é muito curioso. Porque quando um técnico assume a seleção e convoca a mesma turma que é convocada sempre, existe a reclamação: poxa, mas trocou para convocar mais do mesmo, tá na hora de renovar a seleção. E aí, quando se renova a seleção e vários jogadores que não faziam parte do universo de seleção brasileira passam a fazer, o comentário é: ih, essa é a pior seleção brasileira que eu já ouvi. O Brasil já foi melhor. Olha só, agora tem Fabrício Bruno, Galeno, Léo Jardim. Em que turma você tá? Como é que você vê essa cara mais nacional? O Dorival, ele disse, né, na coletiva de apresentação, ele disse que olharia de fato para o futebol brasileiro. Como é que você vê esse movimento de mais eu ia falar domesticar, parece que eu estou falando de animal, mas esse movimento mais doméstico da seleção brasileira?
Então, Zupac, assim, críticas sempre acontecem. Qualquer que seja a seleção, vai ter gente criticando. Ninguém é unânime, nenhuma lista é unânime. Sempre vai haver corneta, seja qual for a lista, seja qual forem os nomes presentes na lista. Mas essa questão da seleção mais nacional tem vários vieses aí. Um deles eu, por exemplo, estava destacando isso no início da semana, quando a gente viu a lista dos goleiros, né? Com a lesão do Ederson, a gente vai com três goleiros que atuam no Brasil para enfrentar duas das melhores seleções do mundo. Ah, eles não são bons? São bons, mas eles não têm experiência internacional. E eu acho que isso pesa muito. E a gente que faz muito jogo internacional sabe que há um desnível entre os maiores clubes do mundo. Não é qualquer clube europeu, tá? Tem muitos clubes europeus que estão num nível semelhante aos melhores times do Brasil. Mas quando a gente fala dos melhores times do mundo, há uma distância muito grande em relação aqueles clubes brasileiros, mesmo que sejam os melhores clubes brasileiros. Então, eu acho que falta ali, especialmente nessa função, uma rodagem internacional para pegar duas seleções desse nível. Até citei, naquela ocasião, a possibilidade de se convocar o Neto, que está jogando no Bournemouth, mas já foi goleiro do Barcelona, por exemplo, ou do Valência e tal. Ah, o Léo Jardim jogou, sim, jogou na França, sem muito sucesso, sem ter conquistado espaço por lá. Ele faz um brilhante trabalho no Vasco, isso é indiscutível, mas no, não esteve presente no primeiro nível do futebol internacional, coisa que o Neto já teve muito perto, ou já experimentou de fato. Ele está fazendo uma boa campanha lá no Bournemouth, na Premier League, que é o principal campeonato do mundo. Ele poderia ser lembrado como um nome, no mínimo, para dar experiência a essa lista nesse momento, já que não temos os dois principais goleiros do Brasil. Tem uma outra questão, que é a questão do nosso próprio técnico, não ser um técnico com experiência internacional. Um técnico, toda a carreira esteve dentro do Brasil, vivendo a realidade brasileira, e muito próximo, muito grudado no que são os nossos clubes. Ele acaba de sair de um clube e ele convoca jogadores desse clube para a seleção, que eu, por exemplo, contesto. Não acho que o Rafael seja um goleiro para a seleção brasileira. Acho que é um bom goleiro para um bom clube brasileiro. A mesma coisa, acho que o Pablo Maia, na posição dele, nós temos outros jogadores, e foram convocados esses jogadores, esses outros. Não havia necessidade de mais um jogador como o Pablo Maia para a função. Acho que tem muito da questão da confiança de ter sido um jogador com quem ele trabalhou, esteve muito próximo. O Beraldo, ok, o Beraldo está jogando e está sendo elogiado pelo técnico do Paris Saint-Germain. Esse sim, já está experimentando um outro nível de futebol. Agora, eu rodo, 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 e vou chegar num ponto que é o seguinte. E é muito duro esse ponto, e é difícil da gente concluir, da gente verbalizar, porque é. Está faltando jogador de alto nível para a seleção brasileira em várias posições. Várias posições. A gente vai olhar, mas qual o termo que eu vou convocar, que eu pensaria em convocar? Eu fiz esse exercício recentemente quando o pessoal do digital da ESPN me pediu para montar uma convocação. Eu, caramba, que lateral eu vou botar na direita? Que lateral eu vou botar na esquerda? Até talvez tenha um pouquinho mais de opção na esquerda. Que meia eu vou buscar? Aquele meia central, né, o tradicional camisa 10. Zagueiro, será que tem tanta fartura assim? Aí a gente vai pro goleiro, né? Assim, machucaram Alisson e Ederson. O Bento é uma coisa pro futuro, eu acho, que é para ganhar rodagem, experiência e tal. É difícil, cara. E eu acho que talvez esse seja o ponto principal da minha reflexão atual sobre a seleção brasileira. Porque a gente sempre falou assim, que ah, nada, dá para montar duas seleções, três seleções, e começam a aparecer jogadores que. E começa a aparecer, por exemplo, o caso do Galeno, que, segundo o jornal A Bola de Portugal, vai pensar. Seleção brasileira, mas de repente Portugal aqui e tal. Pode ser mais interessante. E isso mostra o momento de fragilidade da seleção brasileira, no aspecto técnico e no aspecto organizacional. A seleção brasileira tem sido uma bagunça. Esse pós-Copa do Mundo, da gestão da seleção brasileira, é uma bagunça. Todas as atitudes que foram tomadas foram precipitadas, foram sem planejamento, foram sem pensamento, foram no vamos empurrar com a barriga, ver o que vai acontecer, e eu acho que a gente chega num momento muito difícil da seleção.
E acho esse pensamento muito válido. Acho que a gente vive uma. Eu até acho que existe talento bastante em algumas posições, outras não. Acho que as laterais realmente é um momento crítico. Mas acho que há um gap entre jogadores com potencial e jogadores protagonistas. Eu acho que o Brasil está sentindo falta um pouco, especialmente dos protagonistas, né? A gente tem vários prospectos de grandes jogadores, agora jogadores de fato afirmados que assumam a responsabilidade. A gente tem da geração do Vinícius Júnior, que é uma geração ainda jovem. Então, o Casemiro tem jogado pior, o Bruno Guimarães e o Paquetá são grandes jogadores, mas não são totalmente afirmados em seleção. Acho que alguém para ser o chamariz do time da geração, a gente está esperando o Vinícius assumir esse papel em seleção brasileira, e ele está tentando se afirmar nesse sentido. E ainda não dependentes, mas ainda cientes de que o Neymar em forma tem esse papel, e o Neymar já está numa fase mais descendente de carreira. Uma coisa que me chama a atenção, Elton, é que quando a gente pensa, ah, não, então o técnico da seleção ele vai olhar mais para o futebol brasileiro e vai convocar os melhores jogadores daqui. A gente sempre tratou, por exemplo, nomes como Pedro, como Gabigol, como Rafael Veiga, o Dudu, né? Que o Dudu tá machucado. Como jogadores que, quando se olhar para o futebol brasileiro, esses caras têm que estar convocados. Mas não, e nem são, nem foram jogadores obrigatoriamente jovens, no sentido de renovação de idade que o Dorival chamou dos que jogam aqui. Chamou o Rafael, que é um goleiro 30 a mais, chamou o Murilo do Palmeiras. Todo mundo, quando ele leu o Murilo, as pessoas achavam que seria o Murilo do Nottingham Forest, Murilo que era do Corinthians. Mas o Murilo do Palmeiras, que joga muito. Mas tem 26 anos, o Fabrício Bruno, convocado agora, tem 28. Então me chamou a atenção não só o volume de jogadores aqui do Brasil para jogos contra seleções desse nível, mas não obrigatoriamente jogadores jovens. Eu ainda estou curioso para ver a cara, o perfil, e se isso é algo para agora, ou se essa vai ser uma tônica do trabalho do Dorival Júnior à frente da seleção, mesclar mais e trazer jogadores com mais rodagem no futebol brasileiro.
É isso porque a gente não citou o Léo Ortiz, que fez uma boa temporada pelo Bragantino, tá no Flamengo, o Paulinho do Atlético, que também é um jogador que
Verdade.
já havia estava no radar do Fernando Diniz, né? E é um jogador também que aquela o segundo turno do Atlético a gente não pode esquecer, né? Não pode descolar da realidade, foi um segundo turno espetacular que o Atlético fez ali de sair de meio de tabela para até brigar pelo título, né? Até a
O
última
próprio Alan
rodada.
Patrick, talvez, né?
O Alan Patrick no Internacional, pela Libertadores, e sem contar também, né? É porque alguns jogadores também acabaram saindo, o Nino, né? O Nino fez uma boa temporada passada, acabou indo para o futebol da Rússia, saiu do radar, né? Tem outros jogadores que não atuam no futebol brasileiro, mas também não atuam em grandes ligas. O Anderson Talisca tá também fazendo grande temporada, e aí a gente vai discutir se é boa ou não, né? A Liga Árabe. Mas eu acho que o Dorival foi muito na bola de segurança também pelo fato de os jogadores que atuam no Brasil estarem acostumados a vê-lo todo fim de semana, todo meio de semana, praticamente. E eu acho que para ele chegar na seleção brasileira, ele não tem muitas vezes ele não tem o tamanho de muitos outros que estarão lá, né, nessa convocação, porque são os caras rodados. Você tem ali jogadores que até passaram pelas mãos dele, né, em tempos atrás, assim, em momentos lá atrás. Eu acho que o Danilo trabalhou com ele, né, no Santos.
Sim,
Ele
time de
tem.
2010.
Exatamente. Então, assim, ele tem uns caras que ele já conviveu e que atuam na Europa, que consolidaram carreiras na Europa. Mas eu acho que ele olha para o futebol brasileiro também como uma bola de segurança, uma garantia para que ele se sinta confortável naquele ambiente quando ele chega, né? Porque eu acho que é um desafio maior do que o do Fernando Diniz. Porque você já começa o trabalho depois de uma turbulência e já enfrentando Espanha e Inglaterra. Então ele precisa ter um mínimo ali de segurança. E eu acho que ele vai nessa bola de segurança do futebol brasileiro também. Por conta disso, não acho o Zupac e Eugênio que vai ser uma tendência. Eu acho que naturalmente a gente vai começar a ver de novo, né, menos jogadores brasileiros sendo convocados. Aliás, os clubes brasileiros estão bradando bastante por conta disso, principalmente visando Copa América, olhando aí que o calendário não vai parar. Tem muito clube que já entrou em rota de colisão com a CBF. CBF disse que não vai paralisar o calendário. Os clubes estão preocupados. A CBF fez esse. Deu essa graça, né, de aumentar o número de estrangeiros, mas não adianta, os estrangeiros também vão ser convocados, os brasileiros que atuam no Brasil serão convocados. Então, eu acho que a tendência é ele voltar a ser aquele técnico da seleção diplomático com os clubes, de tirar um, de um, né, depois tirar um de outro, não convocar numa outra janela, porque eu acho que a tendência é olhar de novo para o mercado internacional, porque as competições param, né? Então, para o técnico da seleção brasileira é tranquilo você convocar os caras que atuam fora. Mas é uma transformação, né? Eu estava olhando, inclusive, Zupac, o último jogo do Brasil com a Inglaterra foi em 2017, né? O Brasil enfrentou a Inglaterra em Wembley, o Tite era o técnico, o jogo foi 0-0, né? Jogo
Sim.
chato até, que o Brasil não jogou o que se esperava ali de um confronto contra o europeu, e o técnico da Inglaterra já era o Southgate. E era um time muito diferente, assim. Foi uma reformulação depois da Copa de 2018, né? De poucos jogadores. E a seleção brasileira também, né? Porque do time titular, tava olhando aqui: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Ninguém é titular dessa equipe. Acho que o Casemiro convocado, não sei se vai ser titular, eu acho que não. Mas você olha para essa seleção, ele vai fazer um novo trabalho. E que o Southgate já fez, né? Joe Hart jogava com três zagueiros: Joe Gomes, Stones e Maguire. Os alas eram o Kyle Walker e o Ryan Bertrand. Tinha o Dier jogando ainda como volante. O Livermore, que depois se lesionou e sumiu. O Loftus-Cheek. O Vardy, que naquela época era recém-campeão inglês. E o Rashford. Então, o Southgate já fez esse trabalho, que agora o Dorival vai ter que fazer muito trabalho, que eu acho que vai gradativamente olhar mais para a Europa do que necessariamente aqui para o Brasil.
Eu estava aqui tentando esboçar um time com jogadores convocados. Eu imagino, a minha aposta é que o Rafael vai ser o titular no gol por confiança do Dorival. Sei lá, o Rafael, Danilo, o Murilo. Esse é um ponto. Com a lesão do Marquinhos, ele convocou o Fabrício Bruno. Os outros três zagueiros que ele tem, todos jogam pela esquerda: Murilo, Magalhães e o Beraldo, né? Então, será que ele vai convocar, que ele convocou o
Até o
Fabrício
Danilo
Bruno?
tem jogado pela esquerda como o
É?
zagueiro, né?
Agora, será que ele convocou o Fabrício Bruno de última hora, mas o Fabrício tem chance de jogar porque ele joga pela direita? Ou Murilo, Gabriel Magalhães e o Wendel? André ou Casemiro? Bruno Guimarães ou João Gomes e Paquetá? Vinícius, Rodrigo e Richarlison. Acho que o ataque não deve ter muita mudança. E o curioso que eu acho dessa escalação é que a gente pode ter um confronto repetido. A gente grava essa conversa na quarta-feira. Ontem, na terça-feira, tivemos um jogo muito tenso pela Champions League entre Arsenal e Porto. O Arsenal ganhou no tempo normal e nos pênaltis. E a gente teve um duelo Wendel contra Saka, né? O Wendel, o lateral esquerdo do Porto. O Wendel perdeu o pênalti, inclusive. E o Saka, o ponta-direita do Arsenal, que vai ser o ponta-direita da Inglaterra. E a gente vai ter esse duelo mais uma vez. Eugênio, muito se fala que a seleção brasileira é distante do torcedor. E quem enxerga assim, vê a presença de jogadores brasileiros e vê a necessidade de mais jogos no Brasil como fatores que podem reaproximar a seleção da torcida aqui do Brasil, que hoje, diferentemente de décadas atrás, hoje prefere os seus clubes à seleção. E esse, para mim, é um caminho sem volta e está tudo certo. Você acha que uma seleção com essa presença de 9 jogadores que atuam por aqui aproxima de alguma forma do torcedor?
Acho que não. Acho que o processo vai muito além disso. Porque hoje em dia, muitas vezes, quando a seleção convoca, há grita dos torcedores, porque aqueles jogadores eventualmente podem vir a desfalcar as equipes. Não é o caso, porque agora as competições vão parar nessa data FIFA, né? Não vão parar, por exemplo, na Copa América. Então, o Campeonato Brasileiro, que estará em andamento, vai ter sequência, e ali o torcedor, que tem um jogador convocado para a seleção brasileira, do seu time, ele vai ficar muito chateado, muito irritado com a presença dele na seleção, porque sim, com o tempo a coisa foi mudando, a seleção foi se distanciando, o futebol mudou, o mundo mudou, né? Eu, quando era criança, a seleção tinha uma proximidade muito grande, porque ela não só jogava no Brasil, não só era composta na integralidade por jogadores que atuavam no Brasil. Como também jogava a preços mais populares. Não adianta jogar no Brasil e jogar cobrando R$ 800 de entrada, para sua ver. Isso aí virou futebol como um todo, não só a seleção, né, mas especialmente os jogos da seleção, ficaram muito elitizados. É muito difícil para o torcedor normal acompanhar. Mais difícil ainda do que o dia a dia de um clube que, de repente, ele consegue pagar ali um plano de sócio-torcedor e tal, sabe que vai ter um número X de jogos naquele estádio, então ele consegue fazer uma conta e se encaixar ali. Para a seleção, que é um jogo eventual, joga um dia aqui, outro dia acolá, daqui a pouco joga num outro, vai jogar uma vez a cada 3 anos naquela cidade, então o preço explode. Então a seleção se distanciou mesmo. A modernidade, acho que passa também pelo fato dos jogadores estarem lá na Europa, então para eles eles também estão muito distantes aqui da realidade do Brasil no dia a dia. O jogador cada vez mais vive numa bolha, ele não tem contato com os torcedores como já teve antes, então a identificação com os atletas, especialmente os que não atuam por aqui, é grande, mas também com os que atuam por aqui. Lembrar da era Zico, por exemplo, onde o contato era muito mais próximo, né? Você até hoje, você conversa com o Zico, você sente a diferença de você conversar com um jogador de uma era mais recente, especialmente, né, os que estão saindo agora. A distância é muito grande. Então, não acho que mude, não. Eu acho que o torcedor vai continuar torcendo o nariz. Inclusive, né, a gente tem uma questão aí a médio e longo prazo, que é a Copa do Mundo de Clubes. É claro que vamos ter a primeira edição ano que vem, 2025, nos Estados Unidos. Mas a médio e longo prazo, interessante a gente acompanhar, porque outro dia estava conversando em casa. Minha mulher não é muito do futebol, de acompanhar o futebol, mas ela, conversando com ela sobre essa competição, ela, poxa, isso aí é um barato, hein? Eu já acho isso aí mais legal que a Copa de Seleções. Eu, opa, calma, vamos devagar. Mas se você parar para pensar, aqui no Brasil, os clubes têm muito mais penetração junto aos torcedores do que as seleções, do que a seleção. Se esse torneio se solidificar, acho que a dificuldade hoje é conquistar a Europa, conquistar os clubes da Europa para esse torneio. Mas ele tem o potencial grande também de, ali na frente, mudar. Porque, assim, as seleções, em geral, estão cada vez mais complicadas, né? Porque você. A questão da identidade, da nacionalidade. Essa semana, por exemplo, o Brahim Dias resolveu que vai jogar na seleção do Marrocos.
O
Ah,
próprio
porque ele tem.
Galeno.
O Galeno, que pode jogar em Portugal. Sabe, a identificação dos jogadores com os países está ficando cada vez mais distante e tal. A gente vê aí seleções com grandes números de jogadores. E eu não estou questionando aqui, tá, a questão da nacionalidade, mas a questão da identificação dos jogadores com aquele país. Muitas vezes não tem, o cara não morou lá, não viveu lá, não teve, não tem nenhuma ligação, a não ser que o meu bisavô nasceu lá. E aí eu acho esses casos difíceis. Já alguns rejeitaram duas, três vezes e lá na frente acabam aceitando porque os países ficam pedindo. Então essa questão da identificação nacional é cada vez mais complicada. Acho que mundialmente falando, a médio prazo, eu acho que as competições de clubes, se elas forem se moldando, se elas forem crescendo, elas podem virar o jogo aí e assumir um protagonismo que vai cada vez mais diminuir esse mercado porque virou o mercado do chamado futebol internacional, né? O futebol de seleções.
Pegando essa linha de raciocínio, que eu não tinha parado para fazer esse paralelo, e é interessante, e é muito legal quando esse paralelo vem feito por alguém de fora, né, desse ambiente, como o Eugênio falou, que é a esposa dele, um olhar de fora, um olhar zero contaminado com os nossos vícios do dia a dia, tentando aqui entender aonde que a seleção de fato mudou. Assim, acho que a globalização do futebol, né, quando o fluxo de jogadores ficou mais intenso, quando as barreiras internacionais foram diminuindo, acho que isso para as seleções e para a seleção brasileira especificamente foi pior, porque o efeito disso é que os nossos jogadores foram embora cada vez mais cedo. Então, antes, quando a seleção tinha esse papel de fato de ser a paixão do torcedor, o que que era a seleção? Eram os nossos ídolos, os caras que jogavam aqui, eram os ídolos de todas as torcidas, jogando contra aqueles estrangeiros lá, né? Então a gente está acostumado a ver o Zico, o Sócrates, o Dinamite, o Falcão, o Garrincha, o Pelé, o Rivelino. Vamos ver como é que os nossos vão enfrentar aqueles estrangeiros lá, que a gente muitas, a gente, eu digo, eu não era nem vivo, né? Na década de 80, eu acompanhei pouco o futebol, era muito pequeno, mas se sabia muito pouco quem era a seleção do México, a seleção da Croácia, enfim, o conhecimento de futebol internacional era muito menor, mas eram os nossos contra aqueles estrangeiros lá. A partir do momento em que o fluxo ficou eterno entre jogadores e cada vez mais novos eles saindo daqui, a Copa do Mundo nada mais é do que uma seleção de futebol mundial jogando contra uma seleção de futebol mundial, são todos ali do mesmo universo. Trazendo agora para as competições de clube, para o Super Mundial de Clubes que vai começar no ano que vem, ele volta, olhando pelo nosso viés, né, aqui do Brasil, ele volta a ser os nossos ídolos, os nossos jogadores contra os estrangeiros. Vamos ver como é que vão se virar os jogadores daqui contra os jogadores de lá. O problema é que a gente sabe que vai perder, diferentemente da Copa do Mundo, quando a seleção brasileira era os nossos contra os deles. Agora a gente sabe que vai perder. Mas vai ser interessante, Elton.
É, e agora os nossos têm deles também, né? Porque você
Muitos,
tem o
cada
Payet
vez
jogando
mais.
aqui, o Luis Suárez estava aqui até ano passado, você tem caras que, pô, o Godin jogou aqui recentemente, enfim, o lateral direito espanhol que jogou no São Paulo, o
Juanfran.
Juanfran, jogou aqui. Então, assim, você, hoje tem um fluxo como você vai e vem, né? Você tem o Arrascaeta aqui, que é um grande jogador de seleção. Né, os times brasileiros estão contratando jogadores de seleção também, né, seleções sul-americanas. Então esse fluxo ele aumenta e perde um pouco a identidade. Eu acho que até esse Super Mundial de Clubes, que é os nossos, a torcida do time que vai jogar o Mundial, não é nem o brasileiro como todo, como é a seleção brasileira, né? Porque por mais que o Zico jogasse no Flamengo, ele era um ídolo nacional. É, você tinha jogadores ali identificados com outro, o Romário, né? Você tinha identificação com outras torcidas. E, pô, o Flamengo vai jogar, o torcedor do Vasco não vai torcer pro Flamengo no Mundial de Clubes e vice-versa, né? É, o Palmeiras vai jogar o Mundial, o torcedor do Corinthians não vai torcer pro Palmeiras. É, fica bem mais restrito, que a seleção brasileira também perdeu. Eu acho que a gente tem hoje uma geração mais velha que deixou de acompanhar a seleção porque não há identidade. E uma geração mais nova que não acompanha a seleção porque já vê seleções mundiais jogando o tempo inteiro, né? Champions League, as principais competições da Europa. Então, acho que a seleção brasileira, que tem esse resgate da identidade, o Dorival falou sobre isso, e outros técnicos falaram também, eu acho que vai ser algo muito difícil de acontecer de novo. É algo geracional. Não sei se gerações futuras vão se apaixonar de novo pela seleção brasileira. A paixão tá tão vazia hoje porque que tem uma turma que tá exaltando seleção que fez fracasso em Copa do Mundo, né? Tem gente que, ai, aquela seleção de 2006, ok, era uma seleção espetacular, mas não fez nada em 2006. Olha como esse time jogava. Então a galera exaltando o fracasso porque não tem mais referência. Então acho que vai ser difícil. Acho que virou uma competição, e aí eu tô falando de Copa do Mundo, né? Que agora vai todo, até a Venezuela vai disputar. É uma competição que virou mais um torneio para a FIFA sustentar a sua política. Porque eu acho que tem muita gente
Esse é
pensando
um
mais
ponto.
nas competições de clubes do que de seleções.
Então, esse é um ponto, Zupac e Elton Serra. Essa briga, essa guerra velada entre futebol de clubes e de seleções já está em crise há algum tempo. É a disputa assim, dos clubes que pagam os salários dos jogadores e são obrigados a ceder seus jogadores para que eles cumpram os compromissos das confederações nacionais e da FIFA, e que estão de saco cheio disso, e não querem mais, eles querem diminuir cada vez mais isso. Enquanto isso, e eles se organizaram em ligas, então só é uma jurisdição ali, só uma questão de contrato que ainda exige essa relação dos clubes com as federações nacionais. Eles podem romper em algum momento, não quero mais, cada um vou fazer aqui do meu jeito. Por enquanto, e do outro lado tem o negócio futebol de seleções, que é o um negócio da FIFA, a uma instituição a qual os clubes estão atrelados necessariamente. Mas é uma organização de futebol que, com o tempo, tende a rachar, tende a mudar. Então, assim, são os clubes que cada vez menos aceitam a quantidade de competições da FIFA e das suas seleções e brigam. E por mais que a FIFA agora pague indenizações, perdem jogadores machucados, essa é uma questão latente no futebol mundial e a gente tem que entender que a história está sempre se transformando. Nada é eterno. Então, eu acho que o caminho atual é de uma ruptura em algum momento dos clubes com o futebol de seleções, porque são concorrentes. Eles concorrem por calendário, concorrem por jogadores, concorrem por investimento de patrocinadores. Essa disputa em algum momento vai gerar uma ruptura, na minha maneira de entender. Um outro
Eugênio,
ponto, Zupac. Oi.
só complementando, eu acho que o que poderia ajudar a seleção brasileira e a CBF é que os clubes assumissem a responsabilidade pela competição, principal competição do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que tivéssemos uma liga que organizasse a competição e a CBF cuidasse da seleção, isso fortaleceria a própria seleção, porque a liga diria: opa, beleza, vamos organizar o campeonato, agora quando tiver data FIFA, vamos parar. E parando, você tem a possibilidade de convocar os caras que você quiser aqui do Brasil, porque o calendário vai parar. Então, acho que a CBF não quer abrir mão de um campeonato que poderia favorecer a própria CBF se ela cedesse esse espaço para os clubes
Eu acho até
organizarem.
que a
Mas os
CBF já
clubes nem
abriu
se
mão.
organizam também, né?
Isso, a CBF até já abriu mão. Os clubes é que não se entendem e preferem transferir responsabilidade para esse cartório, né? Que é a confederação. Eles transferem, porque eles, se eles tivessem se entendido, já a partir do ano que vem teríamos uma liga. Só que eles não se entendem. Então, assim, é mais fácil deixar para uma entidade que tem teoricamente uma isonomia aqui para ela tocar. Uma outra questão envolvendo seleção, Zupac, essa semana eu estava vendo, recentemente a gente sabe que houve um conselho técnico do Campeonato Brasileiro em que se aumentou o número de estrangeiros atuando no futebol brasileiro, né? A possibilidade de que até 9 jogadores estejam atuando em cada clube brasileiro, nos jogadores estrangeiros. No ano passado, nós já tivemos, nos 2 últimos anos, né, um crescimento da minutagem dos jogadores brasileiros no Campeonato Brasileiro. Esse número foi divulgado pela Opta. E eu até repostei, né, o que eles tinham publicado, porque achei um número interessante, já que a gente tem aumentado, né, há cerca de quê? Foi que 2 anos que houve um aumento recente,
Foi para
e a
7, de
coisa.
5 para 7.
De 5 para 7, agora de 7 para 9. A coisa, quando houve esse aumento de 5 para 7, naturalmente, o número de minutos, o de percentual de minutos de estrangeiros no Brasil, ele cresceu. Ele estava na casa de 9% em 2021, chegou a 19%. 19% dos minutos disputados no campeonato de 23 foram disputados no Brasil por jogadores estrangeiros. Agora, com o aumento para 9, isso tende a passar, sei lá, para 40%. Vai chegar perto de metade do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto que toca também na seleção. A gente começou a conversa aqui falando dos jogadores que atuam no Brasil convocados para a seleção. E um efeito que aconteceu muito em países europeus, de você daqui a pouco não ter mais jogadores daquela nacionalidade dentro do seu campeonato no nível suficiente para que sejam convocados. Então a gente, vamos convocar jogador que atua no Brasil. Daqui a pouco não vai ter mais
É.
brasileiro para ser convocado na seleção.
O
Assim
Fortaleza
como a gente
enfrentou
tem.
o Zupac, o Fortaleza enfrentou o Sport, aquele jogo lá, o fatídico jogo na Arena Pernambuco, com
O atentado.
7 argentinos e 4 brasileiros. Não eram 7 estrangeiros de nacionalidade, eram 7 argentinos, né, e 4 brasileiros. Então, a gente já tem uma tendência muito grande aqui no futebol brasileiro e não é de agora.
E essa tendência também está muito ligada não só a questões econômicas, mas ao fato de muitos treinadores estrangeiros estarem trabalhando nos clubes e eles têm um conhecimento de mercado. No caso do Fortaleza, o Juan Pablo Vojvoda tem um conhecimento muito amplo do mercado argentino. Não por acaso o Fortaleza tem explorado bastante esse mercado. Vamos ver, vai ser interessante observar qual é o impacto a longo prazo desse aumento do número de estrangeiros, se isso vai impactar a formação de jogadores. O processo de emancipação desses jovens jogadores, de promoção desses jovens jogadores aos times de cima, se isso não vai impactar, mas vai impactar a vida dos jogadores de idade mais avançada por aqui, ou se não vai ter impacto nenhum. Vamos ver, vai ser curioso. Bom papo, hein? Falamos sobre seleção brasileira. Dorival Júnior vai estrear agora no fim de março contra Inglaterra, contra Espanha. Passamos por Mundial de Clubes e a relação clube-seleção. Terminamos falando sobre os estrangeiros, o impacto do aumento de estrangeiros no futebol brasileiro. Foi gostoso como um chocolate. Eu pediria bis, que virou até nome de estádio, mas termino essa edição fazendo uma homenagem ao grande Diamante Negro. O Leônidas da Silva, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, o homem que inventou a bicicleta no futebol e que recebeu o nome do belo chocolate, que não está no meu top 10, mas quando aparece na minha frente, eu mato. Elton Serra, até semana que vem, amigo. Grande abraço.
Boa, garoto. Essa aí foi boa. Um abraço para você, um abraço para Eugênio Leal, um abraço para o fã de esportes. Só fazer uma pequena correção: eram 7 estrangeiros, mas eram 6 argentinos e um venezuelano. do Fortaleza, que é o Kevin Andrade, inclusive, convocado, garoto espetacular, que foi convocado para a seleção venezuelana, mas seis estrangeiros e cinco brasileiros naquele time do Fortaleza. Até a próxima, então, né? Como eu falei, né, eu moro perto aqui de Ilhéus, Salvador é perto de Ilhéus, né? Pegar carro ali umas 3, 4 horas, terra do Cacau, e a gente espera que a seleção brasileira possa renascer, né, nas mãos do Dorival Júnior. Um abraço, meus amigos.
Grande, Eugênio, sem chocolates, por favor, Eugênio. Até semana que vem.
Valeu, Zupac. Bom o programa de hoje. Até a próxima.
Muito bom. Fã de Esporte, semana que vem estaremos de volta com o retorno de Mário Marra, espero, para a edição número 134. A gente vai falar sobre o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Sorteio segunda-feira, dia 18, com cobertura da ESPN, do Star Plus e de todas as plataformas digitais dos canais ESPN. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.